que nunca esqueçamos que os meninos crescem. Pais queridos, os meninos crescem. Que o Espírito de Deus te diga o demais, mas os meninos crescem. Então aproveita o tempo que teu filho é menino, porque os meninos crescem. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez uma grande festa no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara, que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse Sara a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E isto pareceu muito triste aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça triste aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, a tua semente. Mas também do filho desta serva eu farei uma grande nação, porquanto é a tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante pelo deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber o menino. Esta é a história. Mas as histórias bíblicas não estão aí simplesmente por estarem. As histórias bíblicas estão aí para ensinar lições. Agar é uma mulher que simboliza pessoas que nesta vida estão desesperadas. Olham para lá e não acham. Olham para lá e não acham. Olham para lá e não acham. No caso de Agar, era água. No caso teu, pode ser emprego, pode ser uma oportunidade, pode ser uma esposa, pode ser uma solução para tirar teu filho das drogas, pode ser uma saída para resolver o conflito familiar que você está vivendo. No caso de Agar, era água. Agar estava caminhando pelo deserto da vida e sentiu falta de água. E estava morrendo seu filho. E a situação era tão grande que chegou um momento em que ela pensou: meu filho vai morrer. Já não tem jeito. Já tentei, já procurei, já chorei, já clamei. Não, não tem jeito, meu filho vai morrer. Então o que fez? Pegou o menino e colocou aí. E disse, debaixo de uma árvore. E ela foi caminhando como a distância de um tiro de arco, mais ou menos uns 25 metros. E ficou chorando aqui, olhando para lá, porque disse: não quero ver quando meu filho morrer. Aqui nós encontramos a uma pessoa que chegou ao extremo, ao momento extremo da vida, quando tudo falha, quando não tem saída, quando não tem solução. E eu pergunto esta noite, estarei pregando aqui esta noite para alguém que está vivendo um drama que aparentemente não tem saída, aparentemente não tem solução. Desde o ponto de vista humano, o que você está tentando não vai conseguir. Está tudo perdido. Desde a perspectiva humana, está tudo fechado.
Não tem como sair adiante. Pois então olhe para Agar. Veja o drama desta mulher. Seu filho está para morrer. Não tem água. Ela já tentou. Ela já se esforçou. Agora só espera a morte. Porque é assim, queridos. Nós, seres humanos, lutamos, lutamos, lutamos. Mas chega um momento em que achamos que a morte é a única saída. Que entregar-nos, rendir-nos, cair no chão, cruzar de braços, é a única saída.
Mas aí veio a voz de Deus e lhe disse: Agar, por que choras? Eu imagino o diálogo, não está na Bíblia, mas permitam-me imaginar. Senhor, como vai perguntar por que choras?
Como por quê? Olha, meu filho, não tem água, está morrendo.
Por que choras? Por que não consegue dormir você? Por que se atormenta? Por que você não tem paz? Por que anda gritando com todo mundo, perdendo a paciência com facilidade? O que te perturba? É um problema de saúde? Desde o ponto de vista humano, não tem saída para teu drama? Por que chora? Por que você está triste? Por que você acha que a vida não tem cor? Por que você acha que na tua vida está tudo de cabeça para baixo? Está tudo errado. Interessante o que Deus disse para Agar. Agar, levanta-te. Levanta-te. Porque sentado, chorando, nada vai acontecer. Levanta-te. Levantar-me para quê? Nunca lhe pergunte a Deus para quê. Levante-se. Mas me mostra para quê. Deus não tem que te mostrar para quê. Levante-se. Um dia o Senhor Jesus Cristo encontrou um paralítico, 38 anos paralítico, e lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Se o paralítico tivesse dito: Senhor, para quê? Se estou paralítico, teria ficado paralítico para o resto da vida. Mas ele não perguntou. Ouviu a voz do comandante supremo, levantou-se e anduvo. Assim são as coisas com Deus. Oh, querido, por mais que você não acredite, esta noite Deus pode romper, arrebentar cadenas, correntes que te aprisionam. Deus pode abrir as circunstâncias. Deus pode fazer brilhar o sol em tua vida. Há uma coisa que você não pode perder, é a confiança no Deus poderoso que você tem. Por isso, em lugar de estar chorando, levante-se. Agora toma o menino pela mão. Porque Deus já ouviu o clamor desse menino. E quando ela foi e tomou o menino pela mão, o texto bíblico diz: e Deus abriu os olhos de Agar. E quando Deus abriu os olhos de Agar, o que que ela viu? Um poço de água. O poço de água estava aí. Deus não fez cair o poço de água. Deus não fabricou um poço de água. O poço de água estava aí. E Agar, chorando, esperando que seu filho morresse. Mas o poço de água estava aí. E por que ela não enxergava? Por que ela não via? Porque seus olhos estavam cobertos de lágrimas. Porque sua mente estava escurecida pela angústia, pelo desespero. Qual foi o milagre divino com Agar? Não fez cair um poço de água. O milagre divino foi abrir os olhos dela. E quando abriu os olhos dela, ela enxergou o poço. Aí estava a solução. Agora, em nome de Deus, eu te digo uma coisa esta noite. Querido, eu não sei qual é o drama que você vive. Pode ser simples, pode ser complicado, pode ser dramático. Uma coisa te digo: a solução para o drama que você vive já existe. Já está. Aonde? Você nunca enxergará, a não ser que vá ao Senhor Jesus Cristo e lhe peça: abre meus olhos, ilumina minha mente. Alguma vez você já ouviu aquela expressão, afogar-se num copo de água? Interessante essa expressão. Estou me afogando num copo de água. Tem gente que se afoga num copo de água. Oh, querido, afogue-se no mar. Afogue-se no rio. Afogue-se na lagoa. Afogue-se na piscina. Afogue-se na tina. Mas num copo de água. Mas quando você não tem Cristo na vida, você literalmente se afoga num copo de água. A solução existe. Ouça o que a palavra de Deus diz para você esta noite. A solução existe. O poço de água que você está procurando já está esperando você. Mas teus olhos estão fechados. E você precisa abri-los. Só que você não consegue. É Deus que tem que abrir. Sabe que Deus tem dois tipos de trabalhar com milagres. São os milagres naturais e os milagres sobrenaturais. Que é um milagre sobrenatural? Quando Deus rompe as leis da natureza. Por exemplo, há uma lei da natureza que é a lei da gravitação. Se eu soltar este microfone, vai cair. É uma lei. Mas o que acontece se eu soltar e o microfone começa a se elevar? Aí Deus está rompendo uma lei da natureza. E Deus pode fazer esse tipo de milagres. Quando um cadáver de 4 dias que já cheirava mal se levanta, Deus está rompendo as leis da natureza. Quando um paralítico que durante 38 anos não andava e começa a andar, Deus está rompendo a lei da natureza. Deus pode romper hoje perfeitamente as leis da natureza. Deus é Deus de milagres. Não duvide do poder de Deus. Deus é Deus. Quando tudo está perdido desde o ponto de vista humano, a mão poderosa de Deus pode fazer maravilhas. Outro dia alguém me disse, não, pastor, mas isso era nos tempos bíblicos. Hoje não, hoje sim. Deus não adormece no tempo. O Deus de Israel é teu Deus. O Deus dos milagros bíblicos é teu Deus. Outro dia estava pregando na Califórnia. Numa noite assim, fiz um apelo. Uma pessoa se levantou, começou a caminhar com dificuldade. Muitas pessoas começaram a chegar, mas a igreja começou a chorar. Eu não entendia porquê, e quando saí, o pastor correu e me abraçou, me disse, pastor, viu o que aconteceu esta noite? O que foi? Essa primeira senhora que se levantou e caminhou para frente, há 18 anos não anda, sofreu um acidente de trânsito, 18 anos sentada aí nessa cadeira, e esta noite se levantou e foi à frente. Deus existe, Deus opera milagres, porém, eu já disse muitas vezes, milagres divinos não acontecem porque nós queremos. Milagres divinos acontecem quando Deus quer. Porque Deus quer, com quem Deus quer, onde Deus quer. Milagres divinos sobrenaturais são atribuições dEle. Não depende da oração do pastor, não depende da fé do pastor, não depende da fé daquele que pede o milagre. Milagre divino é atribuição divina. Acontece quando ele quer, onde ele quer, com quem ele quer, porque ele quer. E por quê? Isso não é injustiça? Por que Deus a alguns les faz milagres e a outros não? Ah, não, querido. Primeiro vou te dizer uma coisa. Quantos cadáveres havia nos tempos de Cristo? Milhares. A quantos ressuscitou? A 3. E os outros? Quantos leprosos havia? Milhares. A quantos curou? A 20. E os outros? Quantos paralíticos havia? Muitos. A quantos fez andar? A 4. E os outros? Milagres divinos acontecem quando Deus quer, com quem Deus quer, porque Deus quer. Quando Deus quer, com quem Deus quer. Mas isso não é injustiça, não é. Porque os milagres sobrenaturais são estes, ocasionais, que Deus opera porque Ele quer, quando Ele quer. Porém, com todos os seus outros filhos, Deus opera os milagres naturais. E que é um milagre natural? Deus abre teu olho. E a solução está aí, só que você não enxergava. Porém, quando você vai a Deus, Ele abre teus olhos e você enxerga a saída. Oh, querido, volto a repetir em nome de Deus esta noite. Você não tem por que sair frustrado de aqui. Não interessa o drama que você está vivendo, a dificuldade que você está vivendo, a decisão que você precisa tomar. A solução para teu drama já está preparada por Deus. O único que te falta é ir a Ele com fé, confiar em Ele, entregar-te a Ele e pedir que Ele abra teus olhos. E aí está todo solucionado. Ao longo de minha vida, eu tenho encontrado gente desesperada, angustiada, perdida. Gente que literalmente não sabia o que fazer, nem para onde ir. Vou contar uma história que aconteceu numa cidade aqui neste país. Estava pregando em um coliseu, em um ginásio fechado para umas 15 mil pessoas. E o pastor presidente vem e me disse: pastor, por favor, dê uns minutos a uma pessoa. Ela tem dado 50 mil reais para o aluguel deste ginásio. É uma pessoa de bastantes recursos. E eu prometi que o senhor daria uns minutos para ela. E ela foi atrás. Entrou uma dama elegante. Sentou-se aí e começou a chorar discretamente. Me disse: pastor, eu não sei como começar minha história, mas tem que ver com o Senhor. E me contou uma história linda, triste, mas que mostra o poder redentor, transformador, restaurador de Deus. Saiu de uma cidade do interior e foi para a capital do estado com o desejo de ser arquiteta. Estudou um ano, dois anos. O pai faleceu, não tinha dinheiro, não tinha recursos para continuar seu estudo. Seus estudos, então começou a trabalhar e estudar, mas não conseguia. O que ganhava não dava para pagar a faculdade, para terminar seus estudos, para realizar seus sonhos. Estarei pregando esta noite aqui para alguém que parece que quanto mais se esforça, os sonhos se distanciam mais e mais. Pois esse era o drama desta menina. Seu sonho ser arquiteta, mas isso ficava longe, cada vez mais longe. Um dia ela estava trabalhando num restaurante. O restaurante já estava para fechar, alguém colocou uma quantidade de dinheiro na sua mão e disse que a estaria esperando lá fora do restaurante. Quando ela entrou e viu a quantidade de dinheiro, se assustou. Esse foi o começo da queda desta moça. Descobriu que podia fazer dinheiro e podia pagar seus estudos na faculdade. E foi caindo. Só que ela disse: pastor, para viver aquela vida, eu tinha que me anestesiar. E para me anestesiar, tinha que beber, tinha que usar droga. Era a única maneira de sobreviver à vida que eu estava vivendo. Então abandonei a faculdade. E chegou um momento em que eu não era nada. Meu sonho de ser arquiteta tinha voado como uma paloma, uma pomba assustada. E eu aí, cada vez mais degradada. Fazer o quê? Uma sexta-feira à noite, saiu com um homem desconhecido, foi lá. Era madrugada, 1 da manhã. O homem roncava a seu lado. Ela não tinha sono, se sentia lixo. Para que vivo? Para que existo? Cadê os meus sonhos? Ligou a rádio, começou a ouvir. Começou a passar o dial assim, baixinho, para ele não acordar. E ouviu uma frase que dizia assim: você é a coisa mais preciosa que Deus tem nesta vida. E parou. E ela disse: pastor, a partir daquele momento, tudo que o Senhor falou foi para mim. O Senhor descreveu minha vida desde que saí da minha cidade, do interior. O Senhor descreveu meus sonhos, minhas noites de desespero, minhas frustrações. O Senhor descreveu tudo. E eu, assustada, chorando, ouvia e dizia: quem é este homem? Como ele me conhece? Como ele sabe quem sou? E terminou. Então entrou a voz de um locutor que disse assim: o pastor Bulhão, que acaba de pregar esta mensagem, vai pregar hoje sábado, às 11 da manhã, neste coliseu, neste ginásio fechado. Quando deu 8 da manhã, o homem acordou, levantou-se, me perguntou: onde você quer que te deixe? Falei: me deixa, por favor, perto do ginásio. E aí fiquei. Entrei. Tinha vergonha porque eu estava vestida com a roupa com que eu trabalhava. Mas não tinha tempo para ir a casa, trocar de roupa, voltar. Então subi pelas escadas e me sentei lá, solitária, atrás da coluna, com vergonha, porque todas as pessoas bem vestidas e eu sentada aí. O Senhor entrou para pregar. E pregou uma mensagem que me mostrou que a solução para meu drama já existia. Porque eu me perguntava: aonde vou encontrar dinheiro para meus estudos? Eu me perguntava: como é que vou sair desta vida de miséria em que vivo? Eu me perguntava: estou ficando viciada em drogas, estou viciada no álcool, como vou me libertar? Estou perdida, estou acabada, meus sonhos desapareceram. Mas aquele dia o Senhor disse: a solução para teu drama já existe. Você tem que ir a Jesus e pedir: Senhor, abre meus olhos. E pastor, o Senhor pregou com tanta convicção que eu acreditei. E quando o Senhor disse: quem é a primeira pessoa em chegar aqui? Eu vim correndo lá de cima, desci pelas arquibancadas e cheguei aqui à frente. E entreguei meu coração a Jesus. E a promessa bíblica se cumpriu. Porque aquela manhã, quando saí do estádio, meus olhos se abriram e eu vi a saída para meu drama. E pastor, minha história é longa. Fui a estudar arquitetura. Conheci um professor viúvo. Nos sentimos enamorados. Nos casamos, temos uma empresa de construção. Eu não posso ter filhos por natureza. Meu esposo estava viúvo com um filho de 6 anos. Era o filho que Deus me deu. Somos uma família feliz. Deus nos prosperou. Faltando uma semana para o casamento, eu disse para meu esposo: eu não posso casar com você sem te confessar uma coisa. Que coisa? E contei minha vida para ele. Ele olhou para mim. Enquanto eu falava, olhou para mim. E a lágrima começou a escorrer pelo seu rosto. E depois falou: que mais? Falei: tudo. É isso tudo. Te contei tudo. E ele disse assim: se Deus me aceitou a mim do jeito que eu sou, se Deus não me perguntou por que fiz o que fiz, se Deus me amou, me perdoou, quem sou eu para te julgar? E hoje te amo muito mais porque você confiou em mim. E hoje, pastor, somos uma família feliz e próspera. A saída existia. Ela não enxergava. Porque você nunca vai enxergar a saída enquanto você estiver longe de Jesus. Por isso, precisa entregar-se a Jesus. Por isso a Bíblia diz, hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Por isso a Bíblia diz, se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais vosso coração. E o Espírito de Deus em este momento está se movendo por esta igreja. Está tocando a porta de teu coração. Está tocando as cordas de teu sentimento. Está trabalhando em tua mente. E você enxerga. Você sabe que você já correu, que lutou, que buscou a saída, que não encontrou. Então eu te digo, em nome de Jesus, vem a Ele. Entregue-se a Ele. Rinda-se a Ele. Diga para Ele que você não tem forças, que você não consegue. Diga para Ele que você precisa dEle. Reconheça a sua necessidade dEle. Vou fazer um convite para você. Este convite não é para os membros batizados da igreja. Também não é para as pessoas que se levantaram esta manhã, porque essas lindas pessoas já vieram e já entregaram seu coração a Jesus. Este convite é para você que esteve esta manhã e talvez não conseguiu levantar-se, ou para você que veio por primeira vez esta noite, aceitando o convite de um amigo, e que esta noite quer dizer: Jesus, eu te entrego o meu coração. Eu talvez nem sei o que estou fazendo, mas te entrego o meu coração. Eu vou estar orando. Enquanto isso, eu vou pedir que você se levante e venha aqui à frente. Thank you.